Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 20. Um adventista antigo e sua amante. Há alguém que avançou muito na desobediência. Meu pobre, enganado e pecaminoso irmão, dirigirei agora umas poucas palavras a você por quem por muitos anos tem tido grande preocupação e interesse. Aira K., sua conduta tem sido pecaminosa durante anos. Já lhe escrevi antes, mas não recebi resposta, e a reprovação que lhe foi apresentada não surtiu efeito no tocante ao seu procedimento. Você tem um trabalho a realizar em favor da própria alma. Apresse-se, ou será para sempre demasiado tarde. Deus perdoará agora o pecado escarlate, se você fizer o que deve fazer para corrigir seus erros. Não digo que seu caso é sem esperança, mas você, por certo, tem quase ultrapassado o seu período de graça. Jesus ainda se encontra no santuário e pleiteia em seu favor. Seus irmãos e irmãs têm trabalhado muito em seu benefício. Tanto interesse têm eles revelado por seu caso que você tem considerado crime e pecados como algo de pouca importância. Mas Jesus o ama, e eu o apresento e exalto diante de você. Satanás lhe tem dito que não adianta você deixar de pecar, que você já foi tão longe na desobediência e transgressão que de nada lhe serve tentar agora voltar-se para Deus. Embora eu sinta que a total desgraça de seus pecados está sobre você e almeje vê-lo perceber o pecado tal qual é, prossigo continuamente apresentando-lhe Jesus como um Salvador que perdoa pecados. Perdão da undécima hora. A areia da ampulheta de sua vida está quase se esgotando. Mas se você vier a Deus exatamente como se encontra, sem qualquer outra justificativa, senão a de que ele morreu para salvar o maior dentre os pecadores, encontrará perdão mesmo nesta undécima hora. O homem necessita cooperar com Deus. Cristo não morreu para ter o poder de encobrir a transgressão da qual não houve arrependimento e confissão. Nem todos os pecados devem ser publicamente confessados. Alguns devem sê-lo apenas a Deus e às pessoas que foram prejudicadas. A justiça imputada de Cristo. A justiça de Cristo imputada aos homens significa santidade, integridade, pureza. A menos que a justiça de Cristo nos seja imputada, não poderemos apresentar arrependimento aceitável. A justiça que habita em nós pela fé consiste de amor, longanimidade, mansidão e todas as demais virtudes cristãs. Então nos apropriamos da justiça de Cristo e ela se torna parte de nosso ser. Todos que possuem tal justiça farão as obras de Deus. Entretanto, as vestes da justiça de Cristo jamais encobrem pecados acariciados. Ninguém pode entrar na ceia das bodas do Cordeiro sem os trajes nupciais, que são a justiça de Cristo. Sem santidade, nenhum homem verá a Deus. Ele está esperando para conceder poder divino a cada pessoa para combinar com o esforço humano. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Cristo é a perfeição do divino caráter. É o modelo que devemos seguir. As palavras de Pedro são plenas de significado. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. Nomes no Livro da Vida. No Apocalipse, João, ao descrever a Nova Jerusalém, diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Você poderá perguntar, está o meu nome escrito no livro? Estará registrado no livro da vida se você houver desenvolvido um caráter puro e santo semelhante ao de Cristo. Apenas a fé na verdade não nos salvará. Precisamos ser semelhantes a Cristo se pretendemos um dia vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, verso 3. Qualquer esperança separada da pureza e justiça constitui um engano de Satanás, sofisma e fatal equívoco. Jesus veio ao nosso mundo e graciosamente permanece convidando-nos a irmos a Ele e dele aprendermos, nele crendo. Quando atendemos o convite, ele nos enxerta em sua vida e caráter. Nossa aproximação de Cristo é a fé, e nosso enxerto nele é a adoção. Por este ato mútuo, tornamo-nos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, verso 4. Enxertados em Cristo. Este enxerto em Cristo nos separa do mundo. Não mais desejaremos a companhia dos vis, contaminados e contaminadores. Ainda prosseguiremos mortos no pecado, mas vivos em Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aparece então abundante fruto. As graças do Espírito são manifestas em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Possuímos novas afeições, novos apetites, novos gostos. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Escolha de vida ou morte. Pergunto-lhe agora, irmão K, servirá você a Deus de todo o seu coração, observando todos os seus mandamentos, ou servirá ao diabo? Colocar-se-á, sem considerar as consequências, inteiramente do lado de Cristo? Deus jamais forçará seu serviço. Você escolhe a vida ou a morte. Se vier a Jesus confessando seus pecados como um humilde penitente, ele os perdoará e limpará você de toda a iniquidade. Mas não lhe será possível voltar as costas ao pecado, a menos que odeie o pecado e ame a pureza, a verdade e a justiça. Imploro-lhe que venha agora mesmo como uma criança pequena, humilhando o coração diante de Deus, e Jesus perdoará sua transgressão. Companhia dos ímpios. Espero que Annie não mais exerça sobre você a influência que tem exercido. Se o fizer, isto será ruína, eterna ruína para vocês dois. Vocês têm muita, demasiada simpatia um para com o outro. Enquanto a sua esposa está sendo prejudicada, enganada e roubada do respeito a ela devido, e seus filhos roubados da confiança que lhes devia ser concedida, e esta sendo concedida a estranhos, você tem uma obra a fazer sem mais demora, ou receberá como sua porção o salário do pecado. Afaste-se da companhia dos ímpios. Devote cada momento de seu tempo em buscar ao Senhor enquanto pode ser achado. Você não poderá viver duas vidas, uma para Cristo e outra para o diabo. Até quando você terá prazer no pecado, que é tão aborrecível a Deus? Todas as doces influências do Espírito de Deus se extinguiram de sua alma. Mude isso agora. Digo-lhe que não se entregue ao desespero. Antes venha ao misericordioso Salvador que perdoa pecados. Corte os laços, desligue-se deles. Você tem medo de fazer isto porque teme ser exposto. Não poderá por mais tempo esconder-se, por mais que deseje ocultar sua verdadeira condição. Deus me revelou estes assuntos para que eu o encoraje a fazer mais uma tentativa em favor de sua alma. Precisa escolher entre o pecado egoísta de um lado e Cristo, sua pureza e justiça, de outro. Se você submeter a Deus o coração, a alma e o corpo, não mais desejará ser servo do pecado. Oh, não sou capaz de suportar o pensamento de que alguém que recebeu tão grande luz permaneça como servo do pecado e de Satanás. inteira transformação. Não existe esperança para você a menos que ocorra a inteira transformação de seu caráter. Então procurará honrar a Cristo e ser semelhante a Ele. A lei divina será a regra de sua vida. Apresse-se muito em colocar os pés no caminho da santidade. Salve a própria alma lançando-se junto à cruz. Venha então a Jesus, seja feliz e vá para o céu. Pregação não é tudo o que você necessita, mas precisa ter seus pecados reprovados, como Natã repreendeu a Davi. Tu és o homem. 2 Samuel 12:7. Você precisa ter religiosidade, um coração puro, uma vida perfeita, ou morrer em seus pecados e perecer com os ímpios. Possa o Senhor convencê-lo, é a minha prece. Mensagem à amante. Tenho algumas palavras a escrever-lhe. Durante alguns anos, o seu procedimento me tem sido revelado em relação à família de Aira K. Estes, porém, são capítulos ocultos na experiência de vocês dois, dos quais alguns talvez tenham desconfiado e que estiveram a mantê-los unidos em um relacionamento pecaminoso. Ouço dizer que você e seu irmão se converteram. Se isto é verdade, você deverá produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, verso 8. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Você tem exercido forte influência sobre Aira K. Sua ligação com ele é de natureza que, você bem sabe, jamais lhe permitirá ver o reino do céu, a menos que ocorra arrependimento e confissão. Você é capaz de vender sua alma por tão pouco? Será possível que o pecado tenha perdido aos seus olhos a sua hediondez? Já não tenho a menor confiança na pessoa que por muito tempo chamei de irmão K. Seu procedimento me foi exposto em linhas claras e distintas. Ninguém conhece aquilo que eu sei a respeito deste desastroso passado. Jamais pretendi que alguém soubesse do que ocorreu. Mas o fim da vida de Aira K não está longe. Deverá ele ingressar na eternidade sem haver confessado seus pecados e dele se arrependido? O que dirá você quando estiver diante do tribunal divino? O pecado parece pecaminoso? Ele tem seguido por tanto tempo os impulsos de seu corrupto coração que o pecado já não lhe parece excessivamente pecaminoso. Agora que seus pensamentos foram despertados para as sérias considerações acerca da sua salvação, espero que você compreenda quão odioso é o pecado. Almejo que você confesse seus erros antes que seja para sempre demasiado tarde. Se Aira K morrer na condição em que agora se encontra, preso à iniquidade, o que vocês dois terão de enfrentar no juízo? O procedimento de vocês tem sido triste e lastimoso neste aspecto. Você pensou que Deus não viu essas coisas? Os olhos de Deus têm estado sobre você. Ele tem registrado sua enganosa conduta. Você tem afastado as afeições de Aira K de sua paciente esposa. Tem exercido influência sobre Aira K, e ele não ousa quebrá-la, não quer desagradá-la. Você, à semelhança do arqui-enganador, tem forjado mentiras e tem agido sobre uma mente degradada, empobrecida e pervertida pelos próprios pecados, levando-o sempre a ver as coisas sob uma luz distorcida. Pois bem, se Deus verdadeiramente tocou-lhe o coração, como sinceramente espero que ele tenha feito, você se humilhará, cairá sobre a rocha e será quebrantada. Confessará seus pecados, abandoná-los-á para sempre e começará uma nova vida. Agora serão trazidas à sua mente coisas a respeito de sua conduta para com uma exausta e sobrecarregada filha de Deus, a irmã K. Ela tem tido suas faltas, mas nunca desprezou a reprovação. Sempre esteve disposta a curvar-se diante da luz e da vontade de Deus. Como, porém, o seu caso foi exposto diante de mim, e em vista de os seus pecados me haverem sido apresentados, conservei tudo isso comigo, almejando que chegasse o tempo em que o seu espírito endurecido se enternecesse. imploro-lhe agora que busque a salvação de sua alma antes que seja para sempre demasiado tarde. O pecado da irmã K de ficar procurando faltas é muito leve em comparação com o seu pecado e o do marido dela. Vocês dois têm estado a tecer uma rede em volta de si mesmos, a qual tem se tornado tão firme quanto faixas de aço. Mas os juízos de Deus não serão por mais tempo retardados se vocês prosseguirem no caminho que têm trilhado. Tolerância divina, depois a divina ira. Deus conserva um registro dos pecados das nações e dos indivíduos, e quando estes atingem certa medida, a taça se enche. Neste ponto exaure-se a longa tolerância divina, e sua ira não mais dormita. Se necessário, posso mostrar-lhe as reprovações apresentadas a Ira K. Não mais posso chamá-lo irmão, pois não é mais um cristão. Tenho me esforçado para afastá-lo das profundezas do desespero, almejando durante todo o tempo que ele percebesse a malignidade de seu procedimento e assim viesse a arrepender-se antes de afastar definitivamente e para sempre os últimos raios da misericórdia de Deus. Foi-me mostrado, entretanto, que ele determina a mente e o coração contra o proceder correto e recebe sua cruel influência como sendo a verdade. Você o tem ajudado a volver as costas para aqueles que são seus verdadeiros amigos e poderiam exercer influência no sentido de salvar-lhe a alma. É hora de eu falar. Ira K não deseja que eu vá à casa dele. Não me quer perto dele, pois teme que Deus venha a reprovar a má conduta de vocês dois. Não ouso esconder essas coisas de você. Espero que agora você busque o Senhor de todo o coração para que possa encontrá-lo. É melhor andar humildemente o restante de sua vida do que perder a própria alma e ser instrumento para a perda de outras pessoas, arrastadas pelo seu modo de proceder. O pecado não lhe parece demasiado odioso, mas Deus diz: conheço as tuas obras. Apocalipse 3:15. Por isso, para cada engano que você praticou, para cada falsa palavra proferida e para toda ação pecaminosa cometida, tem existido um vigia diante do qual você será incapaz de esconder-se. Na festa de Belsazar. Belsazar mal seria capaz de supor que naquela noite de sacrílega festa existia um mensageiro celestial a vigiar todos os seus movimentos e que os acontecimentos daquela noite no palácio fariam com que suas más obras atingissem a medida plena. Não mais deveria ser protegido e escudado por Deus. O poder restritivo não mais manteria afastado o mal. Ele deveria cair. Seu reino passaria a outras mãos e ele seria morto. Apelos da Palavra de Deus. Meu coração enche-se de tristeza. Pergunto-me, deverão estas almas ser deixadas a participar da segunda ressurreição, mantidas fora da cidade de Deus entre cães, feiticeiros, adúlteros e todo aquele que ama e pratica mentira? Apocalipse 22, verso 15. O que posso dizer-lhe? Você tem um espírito forte e inflexível, a não ser que tenha caído sobre a rocha e se despedaçado. O Senhor diz: vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, versos 6 e 7. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, versos 9 e 10. Suplico-lhe, deixe a obra ser produzida em profundidade, Efetue um trabalho completo. Em vez de levar suas supostas ofensas a Airacá, um pobre, errante e pecador mortal, a fim de obter simpatia, leve suas perplexidades a Jesus. Ele lhe tem convidado. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versos de 28 a 30. Outra mensagem à amante. Uma vez mais me dirijo a você, para que não fale, neste que é o momento de crise de sua vida, em assumir a única conduta correta. A fortaleza do pecado está na vontade. Coloque sua vontade do lado divino da questão. Não fique mais na posição de pecadora, uma prostituta. Talvez não consiga ver claramente de que modo obterá livramento dos pecados que têm sido acariciados e sido fortalecidos mediante repetição. O único meio é confessar seus pecados, abandoná-los e crer que Jesus lhe perdoará. Seu livramento deve ser encontrado em Cristo, e tão somente nele. Seu temperamento e seu orgulho precisam morrer, e Cristo necessita viver em você. Do contrário, prosseguirá no cativeiro do pecado e da iniquidade. Precisa humilhar o coração diante de Deus, e Jesus terá piedade de você e a salvará. Se você deseja ser cristã, agora é a sua vez. Agora é a sua áurea oportunidade. Será capaz de andar em pureza unicamente ao olhar e contemplar, orar e crer em Jesus momento após momento. Você tem vivido em adultério por tanto tempo que o pecado já não lhe parece abominável. Você ama o pecado. Se agora se dispuser a deixá-lo, necessita renunciá-lo para sempre. Se confessar seus erros, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-la de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Você não pode esconder ou desculpar seus pecados, mas precisa erguer-se e apressadamente confessá-los e assim salvar a alma ao buscar o perdão de seus pecados. Má influência de membros da família. Oh, que terrível coisa é perder-se! Seu procedimento tem sido triste e lastimoso. O tempo é breve. Você virá agora sentar-se-á aos pés de Jesus para dele aprender? Existe esperança para você. Mas você tem tido maus conselheiros. E se você ama Jesus, odeia o mau proceder e até mesmo a conversação e a companhia dos próprios parentes que se entregaram, alma, corpo e mente, à prática das obras de Satanás. Ele controla as imaginações e más intenções deles para agirem impiamente. Queira o Senhor produzir as mais profundas impressões em sua alma, pois de modo algum desejo dar publicidade às coisas que me foram reveladas. Espero que você assuma uma conduta pela qual seja desnecessário para mim fazê-lo. Segunda carta a Airacá. Acabo de receber sua resposta à minha carta, e serei incapaz de repousar esta noite sem tornar a escrever-lhe e lhe dizer: arrependa-se de seus pecados sem mais demora. Seu procedimento me tem sido exposto, suas transações comerciais, seu descuidado gasto de dinheiro, seu relacionamento com pessoas vis e corruptas. Ainda assim, Deus está disposto a conceder-lhe perdão. Não houvesse ocorrido sua ilegal e não santificada união com a senhora L., não teria você assumido uma conduta tão abominável em relação aos próprios filhos. Você tem sido duro e irreconciliável com sua filha Lucinda, mas fica o tempo todo agarrado a uma prostituta, e seu relacionamento com ela foi de tal natureza que seus filhos tementes a Deus não receberam de você qualquer amor ou simpatia. Contudo, esta minha carta não pretende condená-lo, antes despertá-lo para o arrependimento. Ouvi dizer que Ana alega haver-se convertido. Foi somente depois disso que me atrevi a escrever-lhes, sabendo que não teria advindo nenhum bem havê-lo feito antes pois a dureza e teimosia do coração de ambos em manter uma conduta errada tem sido de surpreender. Jesus, única esperança dos pecadores. O enfeitiçante poder de Satanás tem estado sobre você. Não demore mais. Jesus se encontra à direita do Pai e a misericórdia ainda perdura. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Sim, Jesus é a única esperança do pecador. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, nenhuma bondade, nenhuma justiça, nada que o recomende a Deus, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, verso 1. Não pode você vir exatamente agora, tal qual se encontra, dizendo: nada em minhas mãos eu tenho, à tua cruz tão só eu me sustenho. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías 55, versos 2 e 3. Mudança de coração versus suicídio. Considere estas palavras. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, versos 12 e 15. Suplico-lhe que não fique nesse estado de desesperança, nada fazendo. Não mais dê ouvidos ao grande tentador que afirma ser inútil você continuar tentando. Você pereceria vindo a Jesus como está, pecaminoso e poluído, vil e depravado. Contudo, Jesus é amplamente capaz de salvar o mais endurecido, ímpio e corrompido pecador. Você afirma que está sendo tentado a romper o frágil cordão que o liga à vida. Mas se assim fizer, seu caso será sem esperança, pois terá acrescentado o assassinato a todos os seus demais pecados. Mas se vier tal qual se encontra, desamparado e maculado pelo pecado, lançando-se junto à cruz, miserável, pobre, cego e nu, Apocalipse 3:17, existe ali um Salvador capaz de erguê-lo. Sei que por muitos e muitos anos você não tem estado em harmonia com Deus. Durante todo esse tempo tem estado a seguir um outro líder, que é o príncipe das trevas. Se contudo você lançar para longe as obras das trevas, se agora contemplar a Jesus, você viverá. Orações em favor dos pecadores. Você, porém, precisa olhar com fé. Durante muitos anos você nada soube acerca da verdadeira vida cristã. Ainda assim, enquanto suas forças têm sido desperdiçadas e você tem servido a Satanás com mão forte, o Senhor ouviu orações em seu favor e não o exterminou em seus pecados, o que ele facilmente teria feito se a misericórdia cessasse para sempre. Sim, Deus ouviu as orações das pessoas com as quais você recusou relacionar-se, os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Você tem estado inteiramente cego, deploravelmente enganado, iludido e enfeitiçado pelo diabo. Outra chance. Pois bem, ano após ano tem decorrido e Deus lhe estende uma nova oportunidade por intermédio de sua serva para isto indicada. Arrepender-se-á, confessará os seus pecados e os abandonará. Se você fizer despertar a sua força de vontade, repousando inteiramente na força de Jesus, ainda se tornará um vitorioso. Contudo, seja quais forem as consequências, precisa afastar-se por completo da classe de pessoas com as quais se tem associado. Não posso desistir de você deixando que se perca. Tenho estado cego a todos os interesses superiores da alma, a todas as benditas e gloriosas atrações da vida celestial na cidade de Deus. Você tem trabalhado por aquilo que não é pão, tem sacrificado a paz e a honra, bem como a companhia dos filhos de Deus e até mesmo a dos próprios filhos, a fim de poder andar sem impedimento nos próprios caminhos. Tem lutado por satisfazer-se nos segredos dos prazeres pecaminosos e com descendências vis, sem consideração para com Deus e o céu. Mas ainda assim Jesus lhe oferece aquilo que você mais necessita, aquilo que significará infinito ganho, mesmo à custa de fadiga e sofrimento de toda uma vida. Esperança para alguém com a consciência endurecida. Bem, você se encontra sem esperança, está sem Deus. Ainda assim, Jesus de Nazaré está passando. Não desejará clamar com o coração quebrantado: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Lucas 18:38. Desejo inculcar este assunto em sua consciência. Queira Deus instar com sua alma, usando argumentos muito poderosos. Oh, que o cego consiga ver a solenidade do juízo eterno e sinta a profundidade do apelo que ora lhe faço. Estou escrevendo nas primeiras horas da manhã, enquanto todos na casa se encontram em profundo sono. Tome a decisão de não se perder. Você é incapaz de compreender que coisa terrível é perder-se. Sua consciência tornou-se endurecida em pecado, transgressão e descrença. Mas se você o desejar, poderá cair sobre a rocha que é Cristo Jesus e deixar-se quebrar antes que seja demasiado tarde. Clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 18:38. Se proceder assim, Deus não permitirá que você se perca. Quaisquer que sejam as sugestões de Satanás com o fim de conservar sua alma presa ao pecado e ao desespero, prossigo dizendo: vá a Jesus, o Salvador que perdoa pecados, e vá sem demora. Possa o poderoso Senhor resgatá-lo dos encantos do diabo. É a minha oração.